quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, prazer ter você conosco em mais uma edição do nosso Minha História neste sábado ou domingo para você que está ouvindo a reprise. É uma alegria, um prazer ter você conosco para a gente ouvir mais uma vez o testemunho de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. E a Joelma não está participando desta edição, eu vou estar com você aqui conduzindo a nossa entrevista. E hoje eu estou recebendo em estúdio a Ana Vitória, que é de Teresina, no Piauí, é seminarista no Palavra da Vida, Pará, e é um prazer recebê-la aqui. Ana Vitória, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. O prazer é todo meu de estar aqui compartilhando um pouquinho do que o Senhor fez e tem feito, né? Minha vida.
Muito obrigado por aceitar o convite, viu, Ana Vitória? E para a gente lhe conhecer melhor, quem é sua família, onde você congrega?
Então, a minha família é composta por 5 pessoas na mesma casa. É minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e a minha avó. Minha mãe, Lucélia, o nome do meu pai é Magno e o nome do meu irmão é Miguel. O nome da minha avó é Terezinha. E a gente congrega na Segunda Igreja Cristã Evangélica de Teresina, Teresina, Piauí. E começou minha mãe desde jovem lá, congregando até hoje.
Que bom, então.
Seguir os filhos.
Deus foi salvando todo mundo, né? Pra glória de Deus. E vamos saber daqui a pouquinho essa história, como é que foi que você entregou a sua vida a Jesus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Trazer um versículo da palavra de Deus que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que palavra maravilhosa, né? Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que também é Deus, para morrer em nosso lugar, para dar sua vida em nosso lugar, para que não pereçamos, para que não sejamos condenados. E aquele que tem Jesus, de fato, pode ter certeza absoluta que tem a vida eterna, é salvo, é perdoado. E todo pecador que foi escolhido por Deus teve um encontro. E hoje a Ana Vitória vai contar como foi o seu encontro com o Senhor Jesus, vai contar sua história de vida e que você possa ser abençoado através deste testemunho. Ana Vitória, você nasceu em Teresina, né? No Piauí. E como foi sua infância, seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos? Conta pra gente.
Sim. De início, na verdade, começou morando na mesma casa eu, minha mãe e minha avó, né? Então, meu pai Magno, que eu falei, na realidade, ele é meu padrasto, mas ele casou com minha mãe, eu era muito pequena, então ele que me criou, então eu digo assim que ele é meu pai, eu amo muito ele. Mas minha infância foi boa, assim, graças a Deus, crescendo para a igreja. A minha avó sempre foi aquela avó, tipo, bem crente, sabe? Sim. Então, desde pequenininha, ela sempre me levava, ela sempre conversou comigo, né? A minha mãe também. Teve um tempo que minha mãe, infelizmente, se afastou, né, dos caminhos. Então, no início, quem me levava mais era minha avó. Mas, pra glória de Deus, a minha mãe hoje, ela é firme, hoje ela é... Diga até que ela é missionária também, né? Mas a minha infância foi assim, graças a Deus, fui crescendo num lar cristão. Mas sempre foi, na minha cabeça, minha avó é crente, eu sou crente. Minha família é crente, eu sou crente. Então, mentalidade com a criança não me importava muito. Às vezes tinha birra pra ir pra igreja.
Uhum.
Então, eu não lembro muito, assim, em relação à minha reação ao evangelho, à mensagem do Senhor. Mas eu lembro que quando eu tava entrando ali perto da pré-adolescência, quando eu tinha os meus 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos. Criança ainda, na verdade. Eu, minha mãe e meu pai, eles já estavam casados. A gente começou a ir pra uma igreja que ficava no centro da minha cidade. E aí lá, eles tinham o hábito de fazer os cultos infantis.
Uhum.
Então, quando eu tava tendo culto adulto, tava tendo culto das crianças,
sim,
né? Na salinha. E aí eu lembro desse dia que ela apresentou o plano da salvação. E aí eu lembro que alguns adolescentes levantaram a mão dizendo que queriam aceitar Jesus, né? E eu sempre tive um desejo muito grande de me batizar. Eu via as pessoas batizando. Meu Deus, eu quero muito batizar um dia. Só que minha mãe sempre explicava, né? Filha, isso é uma decisão muito séria. Você não pode só, quero batizar pra mergulhar na piscina ou algo assim.
Uhum.
Então, sempre cresci ouvindo isso, de que era uma decisão muito séria que eu precisava tomar, né? Que eu precisava entender a mensagem do Senhor. Então, com 8 anos naquele culto infantil, quando foi apresentado o plano da salvação, eu aceitei a Cristo, né? E só que, assim, tem diferença quando a gente fala que aceita, uhum, e vive, né?
Sim.
Mas creio que ali foi o primeiro passo para uma caminhada.
Então, até ali você teve uma infância tranquila, brincando, interagindo. Você era introvertida ou extrovertida, tanto na escola como na vizinhança?
Eu tinha um perfil mais introvertido. Até hoje um pouco ainda, mas um perfil mais introvertido. Teve um tempo que eu tinha muita dificuldade de fazer amizades na escola. Meus pais até se preocupavam, né? Teve algumas vezes que minha mãe realmente conversou com a direção da escola, porque eu falava muito sobre a dificuldade de fazer amigas. Só que ela via que isso era em alguns momentos. Então, tinha momentos que eu tava com as meninas, outros eu queria ficar mais sozinha. Então, eu tinha esse perfil mais introvertida mesmo, assim, mais na minha. Tinha dificuldade de fazer amizades. Dentro da igreja também, eu tinha dificuldade de fazer amizades.
Ficava mais na sua ali,
ficava
depois
mais
do culto?
Na minha. Sim, eu era uma criança muito paradona. Não era muito de ficar correndo, gritando como algumas são, né?
Sim. E você gostava de brincar de quê?
Nossa, que específico. Ai, eu lembro que eu não era uma criança de ficar correndo muito. Então, as coisas que eu gostava de fazer eu lembro de ficar sentada fazendo dobradura com as meninas, conversando mesmo. Parando pra pensar, eu gostava muito de conversar quando eu era criança. Eu era uma criança meio adulta, assim, sabe?
Sim.
Então, eu gostava muito de conversar, gostava muito de assistir os desenhos animados que tinha, né? E era isso, assim, eu não costumava brincar, correr. Eu gostava muito de jogos de tabuleiro, essas coisas.
Quebra-cabeça também?
Quebra-cabeça, boneca, essas coisas de menina, né?
Muito bem. E já tinha um sonho ali de infância? Quando eu crescer, eu quero ser isso.
Então, eu acho que não tão específico, né?
Não. Mas tinha uma área assim que você, eu quero ser bióloga, eu quero ser professora.
Teve um tempo que eu era cismada em medicina,
uhum,
porque eu queria ser médica. Eu lembro que teve um Natal que meu pai até me deu nossa, eu era tão vidrado com esse negócio de médico, que ele me deu uma caixinhazinha com um estetoscópio, com uma vacinazinha, tudo,
uhum,
rosinha, de ursinho, assim. Eu tinha isso vidrado na cabeça, né? Até o começo ali do meu ensino médio. Mas aí o Senhor mudou os planos. Mas sim, pensei em ser médica, pensei em ser até piloto de avião, eu pensei em ser.
Mas chegou a voar algumas vezes na infância?
Não, voei a primeira vez ano passado de avião.
Muito bem, então você chegou ali na salinha, na pré-adolescência, ouviu o evangelho, manifestou um ato de fé e depois dali você teve uma mudança de vida ou você hoje percebe que não?
Creio que naquela época ainda não. Porque o que que aconteceu? Agora a história começa a ficar mais longa.
Agora prepara o coração aí, pega o cafezinho que lá vem história.
Pois é. Quando eu tinha essa idade, entre meus 8, 9 anos ali. Meu irmão já era nascido. Eu sou 5 anos mais velha que meu irmão. Mas naquele ano, começou a aparecer alguns sintomas de saúde, assim, na minha mãe. E aí ela começou a adoecer. E todo mundo, assim, foi muito do nada, sabe? E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, o que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo com a Lucélia, o nome dela, né? Eu lembro de alguns cortes, assim, são cortes na minha mente. Dela passando mal, às vezes de dor, às vezes deixando de trabalhar porque não tava legal, tava muito ruim. E aí ela começou a usar muleta, não tava mais andando do mesmo jeito e... Enfim, os anos foram passando, né? E aí eu fui entrando na adolescência. E a gente sabe, né? É um período meio conturbado da adolescência, onde a nossa mente tá a mil, hormônio a mil, tentando entender tudo. E aí, junto com isso, puberdade vindo, com dificuldade vindo também dentro da família, em relação à minha mãe. E eu olhava para aquilo, meu irmão ainda pequeno, meu irmão não entendia. E eu já tava entendendo, eu já tinha ali meus 10 anos, 11 anos. E eu já tava começando a entender, né? Que não tava normal aquilo. E aí teve um ano que meus pais tiveram que ir para São Paulo para tentar descobrir o que minha mãe tinha. E eles passaram cerca de uma semana, assim, uma, duas semanas, 15 dias. Eles foram para Brasília, depois eles foram para São Paulo. E aí eles tiveram que ir para a USP, se eu não me engano, para conseguir o diagnóstico da minha mãe e descobriram que ela tem uma doença rara chamada PAN, poliarterite nodosa. Então, é meio que ela vai perdendo o movimento das pernas, ela sente dor constante, né? Tem algumas coisas na doença que é parecida com lúpus, mas ainda assim é bem diferente. É uma doença bem rara no Brasil. Então, ela começou a procurar médicos especialistas e os gastos com isso foram imensos, né? Porque tinham que ser médicos especialistas, profissionais, particular. Aí imagina, médico particular em São Paulo, cidade grande, muito caro. E eu vendo tudo aquilo de longe e aquilo começou a uma bagunça assim na minha cabeça, sabe? Cabeça de um adolescente ali entrando na adolescência. Então eu me revoltei um pouco nessa época. Nunca cheguei a ir pra festa, a me envolver com gente errada ou coisas assim. Mas na escola, eu lembro que... Lembra que eu falei que nem fosse a gente dificuldade de fazer amigos?
Sim.
Eu comecei a ter a atitude de alguém que fazia pra ser aceito, sabe? Pra ser visto pelas pessoas, pra tentar fazer amizades. Então, eu tinha a boca muito suja, xingava muito. Às vezes, participava de rodinhas muito imorais, brincadeiras muito imorais mesmo, feias, assim. Só pra conseguir a aprovação das pessoas. Amizade, né? E sei lá, talvez uma forma de tentar fugir dos problemas, eu não sei. Só sei que tava uma bagunça na minha cabeça. Na minha adolescência foi muito difícil, porque eu não sabia lidar assim, com as minhas emoções, mais o sentimento de angústia, de medo, né? De meu Deus, e se Deus quiser levar minha mãe? E se minha mãe morrer assim, sabe? Foi tão do nada. O que que tá acontecendo? E aí eu comecei a me revoltar com Deus mesmo. Na minha adolescência. Então, eu lembro de vezes no meu quarto, chorando muito. Eu lembro de uma vez que eu me tranquei no quarto e a minha janela tava aberta, assim. E eu comecei a chorar, mas eu chorava de raiva, assim. E eu lembro que eu falava pro Senhor, eu falava, meu Deus, cara, todo mundo fala que isso é bom, sabe? Por que minha mãe? Por que que o Senhor fez isso com minha mãe? Minha mãe que vai na igreja, minha mãe que lê a Bíblia, que tem fé, que temente o Senhor e tudo. Porque minha mãe, sabe? Eu ficava muito chateada, muito zangada com Deus, assim. Porque, cara, ele é Deus, ele podia curar minha mãe, sabe? Por que que ele não cura tanta gente no mundo pra ter essa doença tão rara? Vai escolher minha mãe, sabe? Então, assim, foi uma época bem difícil pra mim. E eu sou uma menina muito pensativa. Eu penso muito. Então, na adolescência, piorava isso. Porque primeiro eu não conhecia Cristo. Eu conhecia de ouvir falar, tinha tomado minha decisão, entre aspas, né? Quando era criança. Mas estava tudo muito bagunçado na minha cabeça. Então, no fundo, eu não sabia quem Cristo de fato era. Eu não conhecia Ele. só de ouvir falar. Mesmo estando na igreja aos domingos, sabe? Então, eu comecei a me revoltar, assim. Mas, com os anos foram passando, eu fui meio que me conformando com isso. Né? De minha mãe é doente, não posso fazer nada. E Deus não quer curar minha mãe, Deus tá em silêncio, ele não faz nada. Eu pensava assim, né? Eu segui a vida.
Continuava
ainda
indo pra igreja, apesar disso?
Forçada. Forçada. Eu lembro de muitas vezes minha avó brigando comigo pra ir pra igreja. E, assim, quando eu era criança eu ia e não questionava. Mas quando eu fui entrando na adolescência... Então, chegou um tempo que minha avó idosa, ela não ia me forçar a ir. Ela nem tinha força mais pra me forçar a ir. E a minha igreja, ela é perto da minha casa. Então, eu ia andando com a minha avó. E aí, eu não vou, ia ficar em casa. Só que era impressionante. Todas as vezes que eu não ia pro... Isso eu lembro. Todas as vezes que eu não ia pro um domingo, sabe? Quando cai um peso, assim. Que eu fico, meu Deus... Será que eu não devia ter ido? Sabe? Um peso assim. De que eu creio muito que já era o Espírito Santo começando a tocar, sabe? Só que eu sempre com o coração duro de não. Pra quê? Vai ser chato? Não tô afim, tô com preguiça. Mas um domingo qualquer, com qualquer outro, eu não vou. Quero ficar no meu conforto, na minha casa. E assim, ainda com as mesmas amizades, ainda com hábitos ruins, né? Aos poucos eu fui deixando, porque eu fui trocando de amizades, né? Adolescente é assim, vai trocando de amizade e tudo. Mas ainda com muita luta interna. Muitos pensamentos, assim, ruins de suicídio, já que cheguei a pensar em suicídio. Teve uma época da minha adolescência, né? De que, meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Entendeu? Ver minha mãe nesse estado, minha mãe deixou de trabalhar, nossa condição financeira diminuiu muito. Nós não éramos ricos, não, mas a gente tinha uma condição financeira razoável, assim. A gente gostava de viajar, a gente gostava de conhecer coisas novas. Meu pai sempre amou muito viajar, e minha mãe também. Então, a gente parou de fazer essas viagens por conta da saúde da minha mãe, porque agora as finanças estavam voltadas só para os medicamentos, para o tratamento. E ela deixou de trabalhar, então ficou só com a questão financeira, ficou só para o meu pai, para sustentar toda a família, para comprar. De remédio é cerca de R$2.000 por mês. Só de remédio. Já vai 2 salários mínimos aí. Então, foi uma luta muito grande. Eu via isso nos meus pais, eu lembro que teve uma época... Foi bem no início. Nossa, isso foi muito difícil. Foi bem no início, assim, do tratamento dela. Onde meus pais estavam gastando muito. E a gente esqueceu de pagar energia de casa. Porque o dinheiro já estava muito curto. E aí, quando faltou energia em casa... E aí, meu pai teve que ir correndo pra caixa, né? Pra pagar. Eu lembro que naquele dia eu chorei muito. Eu falei, meu Deus... Tá faltando até energia na minha casa. O que que tá acontecendo? Sabe? É uma coisa que vai ligando a outra. E um caos na minha cabeça. E meu irmão vivendo a vida dele de criança, né? Ele não sabia o que que tava acontecendo. Só sabia que a mãe sentia dor. Mas achava que tomando remédio ia passar. Tomando antipirona ia passar. Mas... enfim, foi muito, muito complicado, assim, na minha adolescência, né? Nesse sentido, assim. Nunca fui de querer fugir de casa ou coisas assim tão extremas, né? Mas eu era uma menina muito respondona. Eu maltratava muito os meus pais. Muito minha mãe, minha avó. Sabe, quando eu lembro, assim, como eu tratava a minha família, eu vejo como que o Senhor transformou minha vida, sabe? Eu era muito ignorante, muito, muito, muito mesmo, assim. Tinha a boca muito suja. Mas quando eu tinha em torno de 13 anos de idade, eu tive um pouco de dificuldade na escola, né? E aí, eu lembro que eu fiquei de recuperação em história, na matéria de história. E eu precisava tirar uma nota específica para eu passar de ano. Se eu não tirasse aquela nota, corria o risco de eu reprovar de ano. E aquilo nunca tinha acontecido comigo, de chegar tão perto da reprovação. E eu fiquei com muito medo, muito, muito, muito medo. Acho que eu nunca estudei tanto como eu tinha estudado para aquela prova. E aí eu lembro que teve um dia que eu, no meu quarto, eu chorando muito. Já deu pra perceber que eu era muito chorona, né? Chorando muito. Minha avó entrou no quarto e falou assim, você quer passar nessa prova? Falei, claro que eu quero passar na prova. Você só vai passar na prova se você orar. Então ora pro Senhor. Estuda, mas ora. Estuda orando. Ora depois de estudar. Ora antes de estudar. Ora. Eu orei tanto, tanto. Eu orava de noite, eu orava de dia, eu orava estudando. Eu chorava assim na janela. Chorando pro Senhor assim mesmo. Tipo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. E aí chegou no dia da prova, no dia seguinte. Na prova, eu entrei na sala, recebi. Quando eu recebi a prova, eu não lembro se eu orei de novo. Mas eu lembro que quando o professor botou a prova na minha mesa, eu comecei a ficar muito tonta. E eu me vi caindo no chão, assim. Ali mesmo, ficou. Eu me vi, eu tava caindo.
Ficou nervosa?
É, eu fiquei muito ansiosa, assim. Muito nervosa com a prova. Meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E aí, passou na minha cabeça, lembrei de novo minha avó falando, olha, você só vai passar se você orar. Tenha fé. Eu não sabia o que era fé. Foi naquele dia que eu tive fé, assim, pela primeira vez, que eu soube o que era fé. Que eu tava caindo, e eu lembro de pedir ao Senhor socorro. E, meu Deus, eu não quero cair, eu quero terminar essa prova. Parece algo tão bobo, né? Uma prova de recuperação. Mas naquele dia, quando eu sentei, assim, pra fazer a prova, eu senti, eu lembro até hoje disso, eu senti uma mão segurando o meu braço. E eu olhei e não tinha ninguém. Mas eu senti a mão lá segurando o meu braço. E eu sabia que era ele. Eu sabia que era Jesus. E eu comecei a sorrir, assim. Eu lembro de que eu virei e senti o menino olhando, assim, pra mim. Meu Deus. O menino tá rindo com o vento. Mas eu comecei a sorrir. Eu falei, é ele. E eu lembro que eu fiz essa prova tanto. Eu fiz essa prova sorrindo. De verdade. E eu respondi ela rapidão. Fui respondendo, respondendo, respondendo. Tinha alguns que eu não sabia, mas eu não fiquei preocupada. Eu fui respondendo. E eu saí da prova assim, meu Deus. Eu vou passar. Eu saí com essa certeza. Pô. Só que eu não saí tão tranquila assim de tipo, ah, vou passar, acabou, vou seguir minha vida. Eu fiquei pensando no que eu tinha sentido, a mão que eu tinha sentido no meu braço. Meu Deus, eu senti ele me tocando. Eu senti a presença do Senhor pela primeira vez, assim, sabe? Aquilo me deixou em choque. Tanto é que eu fiquei calada. Aí, quando eu recebi o resultado da prova, eu tinha tirado exatamente a nota que eu precisava pra passar de ano. E aí, eu fiquei muito feliz, claro, mas sempre passando de novo na cabeça. Meu Deus, eu senti a presença do Senhor. Eu tive fé pela primeira vez. O que que é isso? O que que foi isso que eu senti? O que que foi isso que sabe? E aí, isso ficou preso na minha cabeça. E aí, eu lembro que teve um dia que eu fui pra EBD na igreja. Não sei se foi essa semana. Mas depois de um tempo, eu fui pra EBD. Dos adolescentes, sentei lá. E eu lembro que tava começando uma classe de discipulado pra batismo. E aí, minha melhor amiga, né, a Larissa. Digo que minha melhor amiga, até hoje.
Com certeza tá nos ouvindo agora, né?
Ah, tá sim. Eu compartilhei com ela isso que aconteceu comigo. Dessa presença que eu tinha sentido, né? E aí eu falei pra ela, Larissa, eu queria muito batizar, mas desde criança eu ouvi que era uma decisão muito difícil, assim, difícil no sentido de importante, né? Uma decisão importante, que eu não posso tomar ela por impulso e tudo. E ela tava começando a classe do discipulado, o pai dela era nosso pastor, e aí eu falei, não vou. Ela me chamou, Nana, vamos pra classe de discipulado, lá você vai ver e tudo se batiza ou não. Aí eu, não, eu vou ficar aqui. E aí eu fiquei lá na sala de discipulado e ela foi. Quando não vem meu pastor e bate assim na porta, quero chamar a Ana Vitória aqui pra sala de discipulado. Aí ele me chamou, eu fui com ele. Eu falei assim, você quer batizar? Eu falei, quero. Mas você tomou sua decisão? Ele falou, pastor, eu acho que sim. Mas eu quero ouvir mais. E ele, tá bom. A gente vai começar aqui o estudo de discipulado. E aí, no fim do estudo, você vai dizer se batiza ou não. É uma decisão sua. Eu não posso tomar essa decisão por você, eu só posso falar da mensagem da cruz pra você. E assim foi. E aí, eu cheguei, aí a minha amiga falou assim, a Larissa falou assim, eu sabia que você ia vir. Eu sabia que você ia vir. Eu falei pro pai que do seu desejo, né, que você tava confuso e tudo. E aí começou, comecei o discipulado, e aí eu comecei a entender mais a mensagem da cruz, né. Entendia, mas ainda não sabia o que era viver isso, né? E aí, depois disso, terminou e o pastor chegou pra mim e perguntou, e aí, tomou sua decisão mesmo? Vai batizar? Falei, vou, pastor, vou batizar. E aí, com 13 anos, eu fui lá na igreja, falei que tinha um desejo de servir ao Senhor, de servir na igreja, tudo isso. E eu era já envolvida com esse negócio de louvor, né? Sim. Sempre gostei muito de tocar.
Você toca o quê?
Eu toco flauta transversal e ukulele. E aí, isso começou na minha infância. Acho que era isso que eu não tinha lembrado de falar. Mas começou na minha infância, assim. Minha mãe me colocou na escola de música. Foi na PIB, de Teresina. E aí, lá eu comecei. E a gente descobriu essa habilidade que o Senhor me deu, né? Esse dom que o Senhor me deu de... da música e tudo, essa percepção musical. E aí, eu já era meio envolvida, então, o pastor batizou, fui batizada. Na verdade, não fui batizada pelo meu pastor, fui batizada pelo meu tio também, que é pastor, que é o pastor Kleber. E com isso eu fui, comecei a envolver na igreja, cantar no louvor, tocar no louvor, só que muito tímida.
Sim.
O perfil introvertida não mudou, continuou. Eu acho que na adolescência, quando entrou na adolescência, só piorou, na verdade. Que eu me fechei, assim, sabe? E aí eu não queria me mostrar para as pessoas, não queria nada disso, assim. De não só não querer ser o centro das atenções, mas me esconder mesmo, sabe? Então, o Senhor foi colocando situações ali, né? Só que antes de eu ter mudança mesmo de vida... Creio que o Espírito Santo já estava agindo a partir daí, creio que sim. Mas na escola ainda, eu ainda tinha a boca muito suja. Por conta desse negócio das amizades, né?
É justamente aquela questão da santificação progressiva, né? O Senhor vai...
É um processo.
É um processo, né? O Senhor vai nos moldando de acordo com o caráter de Jesus, né?
Sim. E aí eu lembro de um dia, que foi na escola também. Eu estava no 8º ano. E foi no meio da aula. É sempre aula de história. Não sei se foi aula de história ou foi de redação. Não sei o que que é. Mas foi no meio de uma aula que só passou na minha cabeça. E eu creio muito que foi o Espírito Santo falando comigo ali. Hoje eu vejo que foi o Espírito Santo. Mas naquele tempo pra mim foi só um pensamento. Nossa, que pensamento do nada. Falou assim, só diz assim, você vai parar de xingar. Você vai fechar sua boca.
Uma ordem, né?
É. Foi exatamente isso. Foi como se tivesse sido uma ordem mesmo. Você vai parar de xingar. Você vai parar de ter boca suja. Eu acho que naquele dia eu só xinguei uma vez. Depois daquele dia eu não xinguei nunca mais. E nem sem querer, assim. Nem de verdade. Hoje eu falo pros meus colegas de classe, de turma, né, na escola. Sério, Ana, que você não xinga? Não. Nem sem querer, nem mentalmente, assim. Não.
No mundo é tão normal, comum, né? Que as pessoas ficam impressionadas
às
quando há uma mudança.
Às vezes até no meio cristão, né?
É, verdade.
É assim. E até hoje eu digo que foi muito Espírito Santo. Porque eu não teria capacidade de parar de xingar assim do nada, né? Principalmente quando é hábito. Hoje as pessoas têm muito hábito de falar certas palavras. Então, assim, eu já tava há anos falando. Desde criança. Entendeu? Então, parar assim... Então ali eu já vejo que foi muito Espírito Santo.
Agora, em relação àquela rebeldia, né, por causa da situação da sua mãe, quando você se converteu, como foi lidar agora, uma vez transformada por Cristo, né, e ver a sua mãe daquele jeito, como foi agora lidar com essa realidade na sua família, com a perspectiva de uma convertida?
Sim, eu ainda tinha muito medo, né, do Senhor levar minha mãe. Mas quando, depois eu batizada, depois de ter a coisa da boca suja, tudo, as coisas foram acontecendo, o Senhor foi transformando mesmo minha vida, eu fui me envolvendo mais na missão do Senhor, né? Sempre tinha oportunidades de usar a música pra isso. Eu lembro que teve uma vez, eu não lembro se eu li, se eu ouvi, mas que eu ouvi sobre entregar não só a minha vida, mas a minha família também para o Senhor. Então, não lembro quem foi que me falou, mas eu lembro claramente do Senhor usando determinada situação para me dizer para entregar a vida da minha mãe para o Senhor. Porque eu entendi que eu não tinha controle sobre a vida da minha mãe. E nem ela tinha controle sobre a vida dela, de que o Senhor era soberano. E que o Senhor estava permitindo aquilo por algum propósito, sabe? Então a minha mãe dizia pra mim, eu chegava pra minha mãe chorando e falava, mãe, eu não quero que você morra, eu não quero que você vá. E a minha mãe falava pra mim, minha filha, às vezes eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Porque ela se afastou, teve um tempo, né, dos caminhos do Senhor. E ela fala, eu tenho buscado não reclamar pro Senhor, sim, sabe a condição que ele me deu, mas buscar ele mais ainda. E ela falava pra mim, se eu morrer, glória a Deus. Sabe? Não se prenda a isso. Não, pare sua vida por minha causa. Sabe? Ela falava pra mim, eu via nela que, mesmo na condição que eu tô, eu sei que eu tenho que continuar buscando o Senhor. E isso já tem que ser suficiente pra gente. E eu olhava aquilo, eu ficava, meu Deus, eu preciso entregar a vida da minha mãe. Eu tô idolatrando a vida da minha mãe, sabe? É tipo, se a vida da minha mãe acabar, a minha acaba junto. Mas não é assim. Minha vida não depende da vida da minha mãe. Sabe? Então, o Senhor concedeu a vida a ela e o Senhor pode tirar. Quando Ele quiser. Ele deu, Ele tira. Quando Ele quer. Assim é a minha vida. Assim é a vida de todo mundo, né? Então, eu entendi isso, assim. E eu até digo que uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi falar em voz alta pro Senhor. Eu entrego a vida da minha mãe nas suas mãos. Então eu lembro que quando eu tomei essa decisão de entregar diariamente a vida da minha mãe, quando ela tinha crises e ela tinha que ir pro hospital, tinha vezes que minha mãe passava semanas no hospital. Aquela angústia do medo de e se ela morrer, e se ela não voltar, não tinha mais. Claro que eu chorava. Eu ficava angustiada. Eu ficava preocupada. Era minha mãe. É a minha mãe. Mas, sempre com aquela mentalidade mesmo, dada por Deus, de que o Senhor tá no controle, né? E depois que eu entrei no seminário, né? Hoje eu entendi mais ainda isso, né? Eu passei a entender que Deus não tem um plano B, sabe? Eu tinha um plano pra ela fazer tudo certinho. Ela desviou agora, tá aí, ó. Não era isso que eu queria pra ela. O Senhor quis que fosse assim. Ele não tem um plano B, sabe? Esse foi o plano dele. Ele já sabia o que ia acontecer. E glória a Deus por isso. Eu ainda não entendo por quê. Mas, hoje eu sei que faz parte dos planos dele. Isso não interfere só na vida da minha mãe. Isso implica na vida de toda a família, sabe? Eu parei pra pensar mais sobre isso depois que eu li uma história do Jim Elliot. Não sei se você já ouviu a história desse missionário. É um missionário que morreu na tribo dos Alcas, que chama, né? Era uma tribo de canibais. E era uma tribo muito fechada e ele queria amar aquele povo. Ele amava aquele povo, ele queria falar de Jesus. Mas antes dele falar de Jesus, ele foi morto. Ele e toda a equipe dele que estava lá, mas foram 5 missionários com ele. Aqui eu tô resumindo a história. E eu, quando eu li essa história, eu me questionei assim, meu Deus, ele morreu antes de falar do Senhor. Sabe? Nem pra esperar pra falar de Jesus pra morrer.
A gente fica assim, por quê, né?
Só que o pós, a morte dele, o impacto que a morte dele causou, foi algo assim extraordinário. A história desses missionários na época ficou tão conhecida que pessoas começaram a se render a Cristo, não só na tribo, mas fora. Pessoas começaram a se render a Cristo ouvindo a história daquele homem. Como ele amou a Jesus e aquele povo. E como ele queria falar de Jesus para aquele povo. E ele sabia que ele podia morrer. Sabe? E como a morte daqueles missionários moveu pessoas a buscarem mais o Senhor, a buscarem mais a missão de Deus. Como foi preciso aqueles homens morrerem para os índios alcas, aqueles canibais, aquelas pessoas sanguinárias que os alcas, eles ensinavam as crianças a sentir ódio desde criança. Para eles já terem esse espírito assim, de matança mesmo, sabe? Coisa de Satanás mesmo. E aí, abriu mais ainda a minha visão, sabe? Meu Deus, como eu não tenho noção dos planos do Senhor, sabe? Eu não tenho noção. Eu fico imaginando a esposa deles, de recebendo a notícia que os maridos dela tinham morrido em campo, antes de citar o nome de Jesus para aquele povo. O que, que elas não pensaram de, meu Deus, eles se sacrificaram tanto. Nem chegou a falar de Jesus, sabe? E morreram. Mas o Senhor já tinha planos, sabe? E eles foram lá, entregaram a vida deles pro Senhor, falando, Senhor, eu sei que eu posso morrer, mas eu tô aqui feliz. E glória a Deus que eu tô aqui correndo risco de morte em prol da palavra do Senhor. Não tô dizendo que isso vai acontecer a mesma coisa com minha mãe. Sim, mas eu não sei quais são os planos do Senhor, sabe? Minha mãe estando viva ou não. Hoje eu dou glória a Deus pela vida da minha mãe. O Senhor mudou, transformou muito a vida da minha mãe a partir dessa doença, sabe? E eu olho e penso como o Senhor também me moldou a partir da doença dela. Toda a revolta que eu sentia, a raiva de Deus que eu sentia hoje, é amor pelo Senhor. E é algo que vem dEle. E eu acho que tem coisas que... Tem áreas da vida que talvez eu... Talvez não. Eu cresci, amadureci por conta desse processo da doença da minha mãe, sabe? Se não fosse isso, talvez eu não teria visão em algumas áreas da vida como eu tenho hoje. E glória a Deus por isso, sabe? Ver a graça do Senhor até no sofrimento. Então, eu aprendi isso. Isso foi o que mudou, assim, minha visão sobre os planos do Senhor. Né? Então, a vida da minha mãe é muito preciosa. Hoje, graças a Deus, ela é tesoureira da ProSertão, da Missão ProSertão. Né? Ela começou a fazer o curso Perspectivas agora. Tá fazendo o curso de Nicodemos. É líder e conselheira dos jovens.
Tá servindo ao Senhor.
Exato,
mesmo
na cadeira de roda dela, mesmo de muleta, assim, sabe? Então, esses dias ela tem sido difícil porque a gente tem recebido a notícia de que o remédio, a medicação que ela toma para tratamento não tem feito mais o mesmo efeito. Isso entristece e preocupa. Mas eu admiro muito ela porque ela não para, sabe? Ela não, poxa, não tá mais não tendo o mesmo efeito, vou parar a minha vida. Não, ela continua. E busca o Senhor. Eu admiro muito isso na minha mãe. E é incrível. Mulheres já chegaram pra ela chorando, falando, Lucélia, como olhando pra sua vida, eu percebo que o Senhor é misericordioso, sabe? Eu percebo, admiro você e querem mudar, olhando pra minha mãe, não como referência, mas referência no sentido de que, uau, eu quero ser como essa mulher, mas eu quero ter o que essa mulher tem, que é Cristo. Entende?
Elas estão vendo Cristo na vida
Cristo,
delas, né?
Cristo, isso. Então, vê a graça no Senhor do sofrimento. Uma das coisas que eu aprendi e tenho aprendido muito ainda. Porque a gente não deixou de sofrer, né? Com toda a situação. Mexe com toda a família. Mas enfim, foi uma das coisas que eu pensei, assim, quando eu fui pro seminário.
E é isso que eu ia perguntar, né? Como foi o seu chamado, né? Para o seminário, você já pode entrar já nessa parte.
Pois é, uma coisa liga a outra, né? Porque eu lembro que eu cheguei pra ela. Eu tava terminando o ensino médio já. Eu lembro que eu tinha mudado de escola. Tinha ido fazer ensino médio numa escola militar. Lá em Teresina. Era escola nova, né? Particular. E aí eu já tava começando a pregar no sentido de falar de Jesus na escola. Enfim. E aí começou a vir esse ardor missionário. De querer falar, de querer aprender mais da palavra do Senhor, entender mais sobre a missão do Senhor, né? Porque eu tinha uma visão bem caixinha fechada sobre a missão de Deus, sabe? Então, eu queria entender, eu queria aprender mais. E aí, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e eu falei, mãe, eu quero ser missionária. Ela ficou, minha filha, É tão difícil a vida do missionário. É tão sofrida. Toda aquela visão do missionário sofrido, né? Mas eu comecei a orar. Porque eu também me preocupava, né? Eu já tinha ouvido falar do Projeto Marcos, lá do IMPV, no PV Pará, né?
Conheço.
E, inclusive, eu incentivo muitos jovens que têm esse desejo de aprender mais a palavra do Senhor, custa a possibilidade de fazer um ano do Projeto Marcos, né? No PV Pará e tem no PV Nordeste também. Mas eu falo mais do PV Pará porque foi onde eu fiz,
assim,
né?
É certo.
Mas é muito legal, assim. Eu incentivo muitos jovens a custar essa possibilidade. Mas eu já tinha ouvido falar, meu tio Kleber, eu chamo ele de pai Kleber, meu pai Kleber, ele me mostrou, olha, a gente tem parceria com o seminário lá e tem o Projeto Marcos, seria muito legal se você fizesse. E de início ele falou com minha mãe, né, falou, olha, Lucélia, pra Ana participar, eles já viam esse ardor, sabe, em mim. E eu orando, assim, em silêncio mesmo, meu Deus, se for da tua vontade, mostra pra minha mãe, pra mim também, porque eu me preocupava, né, de deixar minha família. Porque quem cuida lá em casa é minha avó. Minha avó já é uma senhora de fazer almoço, lavar roupa, limpar a casa. Então, e meu irmão tá ali entrando na adolescência. Homem entrando na adolescência, né? Não vai ter todo esse cuidado de lavar a louça, de limpar a casa, de dar pra fazer comida. Todas essas coisas. E eu já tava começando a ser um auxílio pra minha avó dentro de casa. É uma das coisas que mudou também quando eu virei crente. Antes eu não tava nem aí. Eu era ignorante com ela. Muitas vezes maltratei muito minha avó, tadinha. Eu digo que ela me ama muito, porque ela me suportou muito. E quando passei a vida com Cristo, até no servir em casa mesmo, mudou bastante.
É o que Jesus faz, né, com o pecador, porque quando ele salva, né, tem os frutos, até as pessoas ao redor são abençoadas,
sim,
né?
Sim, sim. E aí eu comecei a orar, né? E aí eu lembro que teve um evento lá da minha igreja, que foi o preletor, foi o pastor Gary. Ele é o diretor lá do Palavra da Vida, Pará. Foi uma das últimas pregações antes dele voltar para os Estados Unidos, né? Porque ele... Quem assumiu o PV Pará hoje foi outra pessoa. Ele foi cuidar da esposa no país dele. E ele foi na minha igreja. E foi uma frase que falou, assim, ao coração da minha mãe, que o Senhor falou com minha mãe, que fez ela repensar de enviar a filha dela para o seminário. De incentivar isso. Foi a frase, ela fala pra mim, né? Foi a frase, Deus não cria filho pro mundo. Cria, não, mãe não cria, pai e mãe não cria filho pro mundo. Cria filho pra Deus. E aí ela entendeu de que se minha filha quer servir o Senhor e ser missionária, eu tenho que incentivar. E glória a Deus por isso.
Então Deus falou com sua mãe, né? E interessante que Deus usa pessoas próximas da gente pra confirmar o nosso chamado, né?
Sim, sim. E nesse dia que ele falou essa frase, eu não sabia ainda que ela tava repensando nesse dia quando ele falou. Mas eu lembro que quando eu fui cumprimentar o meu pai Kleber, a esposa dele, meu tio, e fui falar com o preletor, né, cumprimentar, o meu tio me abraçou, assim, ele conhecia o pastor Gary, falou assim, olha, a gente tá querendo enviar a Ana pro seminário. Ixi! Do nada, ninguém me disse nada, eu tô querendo me mandar pra um lugar que eu nem sei. Mas entrou por um ouvido sair pelo outro, que minha mãe já tinha dito que não tinha condição de eu ir, né? Pro Projeto Marcos, pra ir pro seminário. E aí, finalizando o ensino médio, Enem, né? Tudo aquilo, toda a pressão que tem no fim de ensino médio.
É, muita pressão pros jovens.
É, a família e tudo. Aí entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso foi no sábado, aí teve pregação no domingo. Na segunda eu fui pra escola. E aí isso foi no final do ano. E aí, quando eu cheguei em casa no almoço, minha mãe me chamou. Filha, esqueci de dizer pra você. Você ganhou uma bolsa de 50% pra estudar no seminário. E eu fiquei, meu Deus. Eu lembro que eu chorei tanto. Tanto, meu Deus. Eu falei assim, eu não precisei me preocupar com nada. O Senhor tá abrindo as portas, sabe? Bastou eu dizer, Senhor, eu tô aqui disposta. Sabe? E aí o Senhor foi abrindo as portas. E assim foi. E mesmo estando no seminário, voltando ao assunto da minha mãe, mesmo estando no seminário, ainda é uma luta acompanhar todo o processo dela de longe. Toda a crise dela de longe, sabe? Então, já teve vezes que eu liguei pra ela, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ela no hospital, dizendo isso internada pra mim, eu vou descobrir depois. né? Então, na época que ela tava no processo de receber a medicação, porque ela recebeu a medicação pelo governo, é uma medicação muito cara. Muito cara, e é uma medicação que tá em teste ainda. E aí, às vezes demorava pra receber, e a doença dela piorando, né? E eu entrei em crise várias vezes, sabe? Não deixou de ser algo que ainda mexe comigo.
Mas o Senhor tem sustentado, né?
Mas o Senhor tem cuidado, sabe? O Senhor, é impressionante como o Senhor sempre usa pessoas no seminário pra me falar, Ana, o Deus que cuida de você aqui é o Deus que cuida da sua mãe lá, sabe? O Deus que você serve, que você ama, que você vive pra Ele, Deus que te sustenta, é o mesmo Deus da sua mãe, que ela também ama, que ela também serve, né? É o mesmo Deus que cuida dela. Então, o Senhor sempre usa pessoas pra me lembrar disso, sabe? Então, acho que olhando pra trás e vendo o que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha avó, né? A partir de uma doença, a partir de uma prova de recuperação, sabe? Não foi algo específico. Por muito tempo, eu tive muita vergonha de falar do meu testemunho, porque eu achava que pra eu falar um testemunho tinha que ser algo grandioso, sabe? Tinha que acontecer um grande milagre, aqueles milagres bem clichês que a gente fica, nossa, pessoa que morreu e ressuscitou, coisas assim.
Eu sei. Ou então, alguns, nunca me envolvi com crime, essas coisas, não tenho história pra contar.
Mas não é bem assim, né? Então, todo dia a gente tem um testemunho novo pra contar.
É verdade.
Todo dia a gente tem algo novo pra contar. Porque o Senhor, de forma milagrosa e surpreendente, Ele, todos os dias, Ele tá mostrando áreas da nossa vida que ainda precisa mudar. E é algo diário, assim, sabe? É um testemunho que não tem começo e fim, tem um começo.
É.
E tá indo.
A história tá acontecendo,
até,
né?
Até a volta de Jesus vai ser assim, né?
Verdade.
Então, eu acho que olhando pra trás, uma das coisas que mais mudou, assim, da Ana, de anos atrás pra Ana de hoje, é questão da minha ignorância, da minha arrogância, sabe? De achar que eu tinha alguma autoridade. Achar que eu tinha algum tipo de controle na vida dos meus pais, na minha vida. Achar que era uma pessoa que sabia muito. Acho que quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei de nada. Mas é isso, assim. O Senhor...
Muito bem. Ana, eu quero agradecer demais por você participar do nosso Mini História. E fui muito edificado com o seu testemunho. Creio que muita gente que está agora nos ouvindo, pessoas que vão nos ouvir, porque vai ficar aí na internet, no Deezer, no Spotify, no site Rádio Seara e em outros lugares. Temos uma última pergunta para você, Ana. Quem é Jesus para você?
Jesus é minha vida. Jesus é minha vida, com certeza. Quando eu tava lendo o esboçozinho que você me mandou, eu vi essa pergunta no final, quem é Jesus para mim? E eu me emociono e digo com toda certeza que Jesus é minha vida. E eu amo e busco amar Ele cada dia, porque eu sozinha não consigo amar Ele da forma que Ele merece. E Ele me ama de uma forma tão pura, tão perfeita. E Ele é tudo pra mim. Ele é o amado da minha alma, quando a gente fala no seminário.
Sim.
Como as meninas falam, então, é meu salvador, como muitos sempre falam, é meu salvador, meu resgatador.
Meu tudo, né?
É o amado da minha alma. É o homem que eu busco amar todos os dias.
Muito bem. Obrigado, Ana Vitória. Prazer recebê-la.
Prazer foi meu.
Aqui, que Deus possa lhe abençoar e continuar lhe usando no reino dele.
Amém.
Muito bem. Você que esteve conosco, compartilhe esse podcast. Muita gente certamente vai ser abençoada através do testemunho da Ana Vitória. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.